Estamos aqui ouvindo 1-0, chorinho de Pixinguinha. Vamos apresentar então, da boa noite a José Roberto Santos Neves, subsecretário de Cultura da Prefeitura de Vila Velha. A Prefeitura de Vila Velha que realiza o Dia Nacional do Choro amanhã na Prainha. Além disso, ele também é jornalista e pesquisador musical. Boa noite, Zé.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Rogério Borges, ouvintes da Universitária FM. É um prazer estar aqui novamente, agora falando sobre essa ação tão bacana, né, pro município de Vila Velha, que é a primeira vez que a cidade comemora o Dia Nacional do Choro, e nessa parceria muito bacana com a Faculdade de Música. Acabamos de ouvir a entrevista do Erlon Pascoal, né, o diretor. Acho que vai ser realmente uma grande festa de chorinhos e chorões.
Zé, a Prefeitura de Vila Velha está promovendo um evento nacional, né, para celebrar o Dia Nacional do Choro. Comenta pra gente sobre esse evento e a importância também de desenvolver atividades culturais como essa.
É verdade. Como eu falei anteriormente, o Dia Nacional do Choro é uma parceria com a FAMES. Teremos várias apresentações a partir das 18 horas, ali num palco montado atrás da Igreja do Rosário. Escolhemos a Prainha pelo aspecto histórico, né? É na Prainha que nasceu o Espírito Santo. Inclusive, esse é o slogan da Prefeitura de Vila Velha. A gente quer valorizar muito essa vocação histórica, cultural e turística da Prainha. E teremos apresentações do Choro Jovem da FAMES, Oficina de Choro da FAMES e o Grupo Carne de Gato, Fabiano Maier Quinteto, convidando o Tião de Oliveira, né, o nosso homenageado. O Choro de Minas, que é um grupo convidado de Minas, e fechando a noite o Vila Vitória, grupo de Vila Velha, representado pelo Laurinho Barreto, o grande percussionista que está aqui, acabou de chegar no estúdio.
Exatamente, boa noite, Laurinho, tudo bom? Bom, eu gostaria de fazer um questionamento sobre a questão: o choro é um ritmo nacional do gênero musical brasileiro, mas ele sofre influência de dança de salão, da música popular portuguesa também. Eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre essas influências que compõem, que constroem o choro.
É verdade, o choro é considerado a base da nossa música popular e também o primeiro gênero musical urbano, né, do país. O Daniel Barreto está chegando aqui, também pode acrescentar, grande violonista do Vila Vitória. E o choro surgiu por volta de 1870, né, final ali do século 19, como uma forma mesmo dos músicos brasileiros tocarem a música de salão europeia, né, as valsas, polcas, né, os scottish.
Uma interpretação, inicialmente, né, até uma forma de interpretação esse termo choro, não era um gênero musical propriamente dito, assim.
É verdade. E aí tivemos a primeira geração, né, Daniel, com o Joaquim Calado, Anacleto de Medeiros.
O Calado, ele não chegou nem ao século XX, por exemplo, por uma doença lá, ele acabou morrendo em 1880, mas já vamos dizer, por exemplo, que o Marco Zero foi com ele.
É.
Aquela composição Flor Amorosa, que é uma música dele bem conhecida.
Pois é.
E ele foi contemporâneo da Chiquinha Gonzaga também, que vocês apresentavam no meio dos chorões e tal. Eu vi que o Calado normalmente se apresentava com a flauta, com dois violões e cavaquinho, já naquela época.
Então, depois que nós chegamos bem mais na frente ao Pixinguinha, que realmente acredito que o Pixinguinha foi quem sofisticou o choro, digamos assim, né? Até uma composição Carinhoso foi feita, é o grande clássico, né, feito em 1917. E na época foi considerado uma música americanizada, um foxtrot. Ele foi acusado de ser americanizado e tal, e recebeu uma primeira letra, né? E acabou que 20 anos depois, somente em 1937, que Braguinha fez essa letra definitiva, maravilhosa, que acabou sendo consagrada mesmo como um ícone da música popular brasileira. Carinhoso, inclusive nesse disco que nós trouxemos aqui, tem uma versão incrível de Carinhoso, gravada em 1971, que é o último álbum do Pixinguinha, né?
Isso,
chamado Som Pixinguinha, produzido pelo Hermínio Belo de Carvalho. E esse arranjo aqui realmente é lindo, tem
até
uma orquestração.
Até circunstância aqui de trabalho dele com aquela orquestra típica que falava, ele trabalhava muito com formação de sopro, que ele até no, no, nos anos, final dos anos 20, volta de 1928 para frente, Ele trabalhou muito como arranjador, como orquestrador daquelas gravações famosas do Francisco Alves, Mário Reis, Carmen Miranda, tudo aquilo ali daquela época tinha a mão dele. Até essas marchinhas de carnaval famosas, aquele Tá Aí, aquele sucesso todo, é com o arranjo dele, por exemplo. Ele tem esse fator de orquestrador, de arranjador, mas aí às vezes atribui a ele aquele domínio de linguagem de escrita para sopros e tal, aquela coisa mais voltada. E ele mostra, inclusive nessa gravação, que ele domina a escrita para corda com esse arranjo do Carinhoso, uma versão sinfônica, né?
Pois é, aqui o Hermínio relacionou no encarte aqui, são 9 violinos, 2 violas, 2 celos, flauta, flautinha, oboé, fagote, clarineta, trompetes, trompas, trombone, 2 sax altos, sax tenor, no Walter Rosa, e mais o pessoal ali do acompanhamento, né, sessão rítmica. Então essa versão realmente é linda, né, a faixa 8 desse disco. Mas depois você pode falar pro Rogerinho até tocar um pouquinho. Só que é longa, tem que ser mais um fundo, assim.
Uhum. Bom, eu queria aproveitar então a presença do Laurinho Barreto e do Daniel Barreto, do grupo Vila Vitória, para saber como que se compõe um choro, assim, para explicar um pouquinho pro nosso ouvinte como que é o processo de composição, se tem alguma base, enfim.
Olha, ele tem uma forma padrão, né? Normalmente, 3 partes. Isso até é uma coisa herdada da música erudita. Existe um gênero, forma rondó, né? Igual você tem na forma sonata, forma rondó. Ele tem uma forma específica para você compor, que você vai seguir determinadas notas, vai ser classificado desse jeito. E essa forma rondó é em 3 partes, né? Você repete a primeira parte 2 vezes, parte para a segunda, faz 2 vezes novamente, a primeira uma vez e pula para a terceira, sempre 2 vezes. Aí, terminada essa última parte, volta para a primeira, e tem uma coisa que na música a gente chama de coda, que é até na representação, um sinal redondo com uma cruz entre ele, que ele faz como se fosse um pulo daquela parte para a finalização. Normalmente é isso, mas tem uma quebra da forma. Você tem clássicos aí de 2 partes, como o próprio Xinguinho. Uhum. Ele tem, por exemplo, músicas até virtuosísticas, tecnicamente difíceis de execução, como 1-0, o Segura Ele, são 3 partes. Você pega, por exemplo, o Lamentos, é uma música muito bonita, tá? Meio melodiosa e tal, que você se destaca por aquela melodia bela, tem 2 partes, por exemplo. Da mesma forma que ele lançou essa coisa tradicional, o Xinguinho, ele quebrou a forma e lançou de 2 partes também. Mas o lance da composição, eu acho que varia muito, né, de autor. Às vezes tem gente que começa pela harmonia, você às vezes cria uma determinada melodia, a partir dela você vai construindo aquilo, ou vai colocando mais acordes, ou em cima de um acorde, ou uma determinada melodia. Eu acho que a forma vai muito do autor mesmo, acho que cada autor tem uma forma de trabalhar.
Entendi. A gente pode ouvir alguma coisa agora, então?
Sim, só me permitir afinar um pouquinho.
Tranquilo, também, né? Fica à vontade.
Tem essas questões aí.
Bom, Zé, comenta um pouquinho mais sobre essa questão da relação da música erudita com o choro. Por exemplo, o Vila Lobos flertou com isso, o Carrilho, a Thalmy Carrilho, fez um papel contrário de flertar com a música erudita. Comenta um pouquinho sobre essa relação.
É, eu não sou expert em choro, né? Acho que o Daniel, que é o estudioso. Mas o que a gente entende é que o choro é para virtuoses, né? Não é um gênero fácil de ser tocado. Você tem que ter muito estudo e se aprofundar. E também tem muita ligação também com o jazz, porque você segue uma base, né? Como o Daniel falou, e depois ele é aberto para improvisação coletiva. Então são uma espécie de desafios que são criados entre os músicos, cada um fazendo seu solo e dando seu recado. A música erudita, acho que o Daniel já tem mais...
É, mas o lance da música erudita, você tem muito de interpretação, na execução. Você tem a partitura e na própria partitura você tem notações específicas de dinâmica, de articulações, dependendo do instrumento. Aí, e normalmente eles seguem aquilo ali à risca mesmo, com a questão interpretativa. Até se você tá tocando um repertório de época, às vezes uma música lá barroca, renascentista, você tem certos detalhes de ornamentação, de execução específicos daquilo ali, que são tudo grafado. Aí o choro fica livre, por exemplo. Você pega uma partitura de choro, você não tem, normalmente, você não vê essas indicações. Aí essas questões interpretativas ficam a critério do executante.
Essa versão de Carinhoso também tem um arranjo sinfônico aqui, né? É. Nesse disco. É, a base ali dos instrumentos utilizados, a orquestração, tudo é muito refinado pode ser considerado erudito, é um arranjo erudito, e ele sofreu esse preconceito também, porque afinal de contas o tempo em que Pixinguinha atuou foi, ele foi um desbravador, né? Aquela turnê que eles fizeram na França em 1922 com os Oito Batutas, isso também foi meio que um choque, né? Havia um conservadorismo muito grande até da imprensa mesmo, né? Que não via com bons olhos o fato de o Brasil ser representado no exterior por um grupo formado por negros, né? E os Oito Batutas fizeram aquele sucesso na França porque, afinal de contas, a música deles era inovadora, realmente a cara do Brasil.
Não teve nada assim de governo com apoio, eles foram financiados pela família Guinle, né? Que era uma família aristocrática, ela era até dona do Copacabana Palace, se não me engano.
Isso, exatamente. Podemos ouvir um trechinho agora?
Vamos lá, então. A gente, nesse dia do choro, é o dia do aniversário do Pixinguinha, uhum. Mas eu não tenho nada específico de composições dele. Então, vamos pegar uma coisa de autores para violão mesmo. Eu vou tocar uma música de um compositor chamado João Pernambuco, também contemporâneo dele, chama Graúna. Ele fez tentando reproduzir o canto da Graúna, um pássaro...
Universitária.
Bom, nós estamos ouvindo o choro, ouvimos o Daniel no violão sete cordas e o Laurinho no pandeiro, Laurinho Barreto, os dois do grupo Vila Vitória,
E também estamos com o Zé Roberto Santos Neves, subsecretário de Cultura de Vila Velha. Nós estamos ouvindo e falando de choro porque amanhã é dia Nacional do Choro, uma data que é em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha. E a Prefeitura de Vila Velha organiza amanhã na Prainha um evento para comemorar esse dia, não é mesmo, Zé Roberto?
Verdade, Rafael. Aqui já foi um ensaio aqui ao vivo, né, do Vila Vitória para essa apresentação de amanhã. E eu queria realmente destacar a intenção, né, da Secretaria de Cultura e Turismo, né, aqui eu quando subsecretário representando a secretária Simone Módulo, da gente trabalhar realmente a cultura junto com a educação, sabe? Porque você celebrar o Dia Nacional do Choro é você celebrar o ritmo brasileiro, a identidade nacional, né? Foi da onde surgiram outros gêneros musicais do nosso país. O choro realmente é essa base. E a gente tem que, enquanto poder público, cada vez mais fomentar, né, e oferecer essas alternativas culturais para a população. Então, a gente muitas vezes ouve falar que a população não gosta de música clássica, mas quando você vai e oferece um concerto da Orquestra Filarmônica, vão mais de 20 mil pessoas na Praia de Camburi, por exemplo, né? Então, a gente quer mostrar que, através desse incentivo, as pessoas realmente vão abraçar essa causa cultural mesmo, né? E todo mundo cresce com isso, é muito bom.
Bom, tem uma questão interessante no choro, eu acho bastante interessante, que é o ambiente que permeia o chorinho, assim, as reuniões, que, querendo ou não, tem uma certa informalidade, os músicos podem chegando e agregando. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do ambiente que permeia o choro.
As rodas, né? Isso. Costuma chamar de roda, uma reunião, né? E as pessoas se reúnem para tocar esse repertório, normalmente repertório tradicional, às vezes alguém traz alguma coisa nova. Então é isso, né? Você tem os instrumentos solistas, os acompanhadores, e vai rodando aí, quem chegar vai tocando e vão movimentando o negócio.
Estamos aqui nos estúdios com Daniel Barreto e Laurinho Barreto, do Grupo Vila Carioca, e também com José Roberto Santos Neves, Vila Vitória, e também com José Roberto Santos Neves, subsecretário de Cultura de Vila Velha, jornalista e também pesquisador musical. Laurinho, aqui no intervalo a gente estava falando, você estava falando um pouquinho sobre as curiosidades do pandeiro e tudo mais, pandeiro que é um instrumento também no chorinho, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as curiosidades.
Eu estava falando que o pandeiro, na realidade, foi o último, né, instrumento a entrar na nata do choro, né? Porque usavam muitos instrumentos, né? Eu estava até perguntando que instrumento, que tinha um nome esquisito, não sabia o que era, e usava-se oboés e outras coisas, e o pandeiro foi o último, inclusive foi através de João da Baiana, que em 1908 ele já era famoso, porque ele frequentava rodas e ficava na casa de um senador famoso, que até é o nome do senador aqui, Pinheiro Machado, e foi exatamente esse senador que salvou a vida dele, porque ele foi roubado. porque naquela época era roubo, né? A polícia tomava e acabou, ninguém podia fazer nada. Então, ele, uma batida policial levaram o pandeiro dele. E ele ia para uma festa importante na casa desse senador e não pôde ir exatamente porque tomaram o pandeiro dele. E o senador mandou fazer um pandeiro para ele de madrepérola, muito bacana, e foi o pandeiro que acompanhou muito tempo o João da Baiana. E ele conheceu o Pixinguinha 12 anos depois, em 1920. Foi aí que começou, de verdade, essa carreira fantástica dele com o Pixinguinha e os Oito Batutos, que inclusive ele não pôde viajar porque ele era o único que trabalhava na época que eles viajaram e ele não podia ir. Né? E depois ele passou a fazer parte da orquestra da Rádio Nacional, acompanhava calouros, né? E depois de um certo tempo ele não queria mais acompanhar os calouros porque ele dizia que ele era importante porque ele tocava na orquestra de Radamés em Atlas. Então ele não acompanharia calouro mais. Então é uma das histórias interessantes, importantes, que foi na época do grande mestre Pixinguinha, né? Que ele foi um dos maiores percussionistas, inclusive muito solicitado, né? O João da Baiana.
Bom, Zé, eu queria agora fazer uma perguntinha para você, porque, por exemplo, o Instituto Moreira Salles produziu o livro Pixinguinha, Inéditas e Redescobertas. Uhum. Qual a importância de institutos, até mesmo de instituições como prefeituras e tudo mais, é fazerem esse resgate da nossa cultura popular brasileira?
É uma grande importância. Eu mesmo trouxe aqui a biografia do Pixinguinha, escrita por Sérgio Cabral, que foi uma reedição da Funarte, né? Um livro produzido no final dos anos 70, que depois ganhou reedição em 2007. De fato, o poder público tem que estar sempre incentivando a memória, né? Se a gente não sabe, não cuida da nossa memória, para onde que a gente vai, né? A gente fica sem referência. A gente acha que está sempre inventando a roda, quando a roda já foi inventada há muito tempo. Então, isso é fundamental. No nosso município, né, a gente pretende fazer uma série de palestras, de autores, escritores, vilavelenses, sabe, para que eles possam falar para o público, envolver a comunidade, porque isso também acaba transformando a pessoa, isso gera aumento de autoestima, né, e orgulho mesmo de você viver numa cidade, no teu bairro, no teu estado. Todo mundo precisa disso, e realmente o poder público, esse papel é fundamental, tem que estar sempre promovendo essas ações, não só da difusão cultural, mas da preservação e divulgação da memória.
Bacana. Bom, amanhã acontece o Dia Nacional do Choro, será realizado um evento em Vila Velha, ali na Prainha. O programa tá se encerrando. Gostaria que Laurinho Barreto, Daniel Barreto, do grupo Vila Vitória, e também José Roberto, fizesse um convite para que nosso ouvinte possa comparecer lá amanhã para festejar o Dia Nacional do Choro.
Vamos lá, reiterando aqui o convite, Vila Velha pela primeira vez comemora o Dia Nacional do Choro, né, nesta terça-feira, data de nascimento de Pixinguinha, a partir das 18 horas, com uma série de apresentações, né, com o Choro Jovem da FAMES, Oficina de Choro da FAMES e Carne de Gato, Fabiano Maia Quinteto convida Tião de Oliveira, Choro de Minas e o grupo Vila Vitória encerrando a noite. E a gente lembrando que essa é uma ação de valorização também da Prainha enquanto o berço do Espírito Santo, né? Cada vez mais a gente vai trabalhar a Prainha e também a difusão cultural no município. Teremos outras ações para divulgar para vocês aqui, como o Café Literário Sesc, que vai ser realizado na Academia de Letras Humberto de Campos, também na Prainha, no dia 21 de maio. E outras ações, como concertos na Vila, e muita coisa boa que está para acontecer em Vila Velha.
Isso aí, a nossa apresentação vai ser às 22h15 lá, em a última do evento. Isso aí, todo mundo convidado.
Bem legal, o Revista Universitária dessa noite fica por aqui, a produção do Núcleo de Jornalismo com Karen Vieira, Leonardo Ribeiro, Arthur Marques e Rafael Segato. No caso sou eu, a supervisão de jornalismo é de Anderson Cacilhas e a direção de rádio é com o Rogério Borges. Boa noite, até amanhã.